A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Com a evolução dos tempos, enxergam todas essas contradições deixadas por heranças de milênios e que muitos, achando antiquado, mas mantendo, por não saberem de que modo e de que forma. Mas o modo e a forma está na evolução dos tempos. Com o tempo, tudo vai evoluindo cada vez mais e vão chegando naturalmente à forma justa e certa de viver, muito naturalmente pela evolução natural da natureza. Tudo chegará com o tempo no seu justo e verdadeiro lugar. Tudo é com o tempo e tudo chega a seu tempo, sua época, por meio da lapidação dos seres. Já estão muito mudados, já mudaram muito mais do que eram há 200 anos passados, já mudaram muito do que eram há 400 anos passados, já mudaram muito do que eram há 800 anos passados, já mudaram muito do que eram há 1000 anos passados, e assim, com a evolução do tempo, mudarão para formas corretas e certas. Já mudaram muito do que eram há 100 anos passados, e tudo é assim. Com a evolução natural da natureza, com a evolução do tempo, vai tudo mudando naturalmente, sem abalos, sem choques, sem impactos. Então, tudo mudará. O que é hoje não é amanhã. O que é hoje não será daqui a 50 anos. O que é daqui a 50 anos não será como daqui a 100, 150 anos. E assim sucessivamente. A evolução natural da natureza, a evolução das épocas, dos tempos, tudo mudará para melhor sempre, por estarem mais instruídos, mais equilibrados, mais evoluídos. Hoje é uma coisa, daqui a 50 anos é outra, muito diferente. O tempo é tudo assim, vai tudo mudando naturalmente, vai tudo chegando no seu verdadeiro lugar naturalmente. E assim, olhe para o passado e veja o que foi o passado e as épocas e a vida no passado e veja como tudo já mudou para melhor sempre. E agora com a imunização racional muito mais depressa, muito mais ligeiro, porque a forma a fase natural da natureza. Então mudará tudo naturalmente, muito mais ligeiro, por ser a fase racional. E a fase sendo racional, tudo é mais rápido. Por entrar no mundo, a fase racional, a fase consciente, vão todos se conscientizando naturalmente das verdades, e todos e tudo naturalmente chegando no seu verdadeiro lugar. E por isso, aí está a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional, da fase de inconsciente para a fase consciente. Então, tudo mudará muito mais ligeiro, naturalmente, do que pensam, porque são ajudados pela fase, são amparados pela fase, são orientados pela fase consciente, sim, são guardados pela fase. E de forma que tudo isso, pela fase natural da natureza, chegando todos nos seus lugares muito mais depressa do que pensam, com você que está lendo, que está com livros nas mãos, já bem adiantado, para que seja recuperado pela fase racional e passe para aparelho racional. E assim serão todos. Não está vendo o quanto tu já mudaste da forma que tu eras? Já mudaste muito. E daqui para frente mudará muito mais. E assim é, tudo muito naturalmente. E dessa maneira, muito breve, todos iguais a você, e daí para melhor em tudo. Depois de desenvolver o raciocínio, muito melhor ainda. E depois que nascer em você a evidência racional, muito melhor ainda. Então, está a caminho de mudar muito mais do que já mudou. E assim serão todos universalmente, e assim serão todos dessa forma, muito naturalmente. Eu falo assim em anos, a título de comparação da fase de animal racional, mas agora não é mais a fase de animal racional, e sim fase racional, e muito naturalmente, dentro de pouquíssimo tempo, todos estarão recuperados pela fase racional, e mais um pouquinho de tempo, todos ligados no mundo racional, e dessa forma, todos muito breve, ligados ao mundo racional. Então, daqui a pouco, por fim, todos estarão mudados, completamente mudados, porque a fase agora é racional e tudo vai mais rápido, né?
Tudo cada vez melhor e andando cada vez mais rápido. Nós, que a nossa geração que viu tanta coisa acontecer, né, tem até esses memes aí nas redes sociais, fazendo comentário que quem nasceu na geração 50, 60, 1950, 1960, viu tanta coisa acontecer que fica às vezes até meio difícil descrever as condições de vida, né, o modo de encarar a vida. Então as mudanças estão muito aceleradas. Isso tudo é a afirmação, né, e o reflexo de um desenvolvimento natural que muitos ainda pensam que é o pensamento, mas é o raciocínio que está trabalhando na cabeça do povo. Mesmo o povo que ainda não pegou a cultura racional diretamente, de uma forma ou de outra, está sendo influenciado fluidicamente pela presença dessa energia que está tomando conta do planeta. O planeta Terra, como dizem, o planeta que nem é planeta, na medida que a gente vai compreendendo as coisas, vai vendo que não é planeta, é na verdade um grande buraco. Mas isso falta pouco tempo para a dona NASA aceitar isso como verdade, né? Ou como realidade existencial.
Vou chegar à conclusão de que é realmente um buraco, né?
É, nós estamos dentro de um buraco pior do que tatu e não percebe isso. Mas, aos poucos, com o avanço da própria tecnologia, da ciência em si, não é a tecnologia nem a ciência que vai nos levar a compreender a realidade, mas vai nos mostrar que aquela realidade sonhada é contraditória. E quando o ser humano encontra alguma coisa contraditória ou contraditório, o ser humano ele está propenso a realmente a descobrir e conhecer a verdadeira verdade, né? A verdadeira realidade. Então está faltando muito pouco, porque a coisa está muito acelerada e está entrando na formação orgânica das novas gerações. Se nós olharmos, Oswaldo, as novas gerações, as crianças hoje, já nascem piscando o olho, né? Eu não sei nem como é que está, eu não tenho frequentado a creche, mas eu sei que a galera já está nascendo de uma maneira totalmente diferente.
Como o pessoal disse, já nasce durinho.
É, já está nascendo
espertinho.
Durinho. E de repente já pedindo um par de óculos escuros, querendo ir para a praia e coisa e tal. Qualquer
um celular na mão.
É, às vezes aparece uma notícia aí, parece que é, a gente fica meio em dúvida, de criança que nasce falando. No outro dia mesmo parece que apareceu um negócio desse, mas isso ainda fica meio que suspeito, né? As pessoas ainda não estão, talvez, relatando a coisa veridicamente, né? Mas, de qualquer forma, há uma tendência muito grande, porque as crianças hoje começam a falar mais cedo, começam a caminhar mais cedo, totalmente diferente da nossa geração. A minha geração levava 3 dias para abrir os olhos, né? O senhor Manuel, já sinto com ele, mas outros motivos, é claro. Ele ficou 3 dias dormindo, em 1903, 1904. Então, essa coisa, esta evolução, né, ela tem mudado muito. É uma grande prova de que os tempos estão mudando. Porque o acréscimo de informações, tudo se junta, para dar um novo conhecimento. Mas, no meio desta coisa toda, naturalmente está surgindo a imunização racional de dentro de todos, porque todos nós temos essa origem e muitos ainda não estão nem sequer cientes, quanto mais conscientes. E tem muitos que já estão cientes da imunização, mas ainda não estão conscientes. E tem os que já estão conscientes aí. Um abraço para estes que estão conscientes do que é a imunização racional. E aí, né, Oswaldo, como é que nós vamos apresentar o nosso tema hoje? Porque é muito bonito a gente constatar isso e saber que a cultura racional é exatamente o diferencial que está levando a humanidade a essa nova forma de viver, não é? Porque vamos aqui ouvir aqui rapidinho a nossa amiga Heleda falando sobre os vírus da formação do ser humano. Eles vão sendo modificados. Os vírus que o racional fala aqui pode ser, ou provavelmente é a própria estrutura do DNA. Então, de uma geração para outra, a estrutura do DNA, os cromossomos, vão adquirindo informações e essas informações vão se replicando na nova geração, né? E o racional superior trata esses DNA da vida, ou coisas assim, ele chama de vírus, né? Tudo que é pequenininho, o racional superior chama de vírus, que é para simplificar e não complicar a liturgia daquelas pessoas que não precisam saber ciência. Mas vamos ouvir aqui nas palavras da Heleda essa mensagem do racional sobre as novas gerações já nascerem com o raciocínio desenvolvido.
A formação toda é racional. Os vírus todos são fecundados na energia racional e começam a nascer todos com o raciocínio desenvolvido por a fase ser racional. E assim muda a forma humana, que era vírus da energia elétrica e magnética, como animais racionais. E com a energia racional são vírus racionais, vírus fecundados pela energia racional. Então já nascem todos com raciocínio desenvolvido por ser o natural da natureza racional. E de forma que o progresso racional é completamente diferente do animal racional. O progresso do animal racional é um progresso inconsciente. E o progresso racional é um progresso consciente. Então muda toda a estrutura para o bem-estar geral de toda a humanidade, por somente funcionar o raciocínio. Então aí tudo de belo, tudo de bom, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo mais do que maravilhoso, porque é um progresso de paz, amor e fraternidade. Não há desequilíbrio de espécie algum, porque o raciocínio é uma coisa pura, livre e perfeita. Então, somente haverá perfeição em tudo e pureza em tudo, em função do raciocínio. Já nascem todos racionais, por os vírus serem fecundados na energia racional, por a energia da fase natural da natureza ser racional. E agora nos livres pensadores só é somente o desenvolvimento do raciocínio para se ligar à sua origem de racional. E no se ligar à sua origem, o raciocínio como parte superior domina a parte inferior, que é o pensamento. E o pensamento vai enfraquecendo, perdendo a sua função, porque o raciocínio vai se desenvolvendo e tomando conta do campo elétrico e magnético da cabeça, onde há a ligação do elétrico e magnético. Dessa forma, ainda entra numa forma sadia de equilíbrio sobre todos os pontos de vista para o bem-estar e felicidade geral de toda a humanidade. O domínio do raciocínio sobre o aparelho racional. Então muda o caráter, a personalidade, o equilíbrio, muda tudo para uma paz interior e exterior. Tudo isto é evolução natural da natureza para saírem daí deste mundo que não é o seu mundo verdadeiro e voltarem para o seu mundo verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. e assim vejam a mudança que todos farão, naturalmente, pela evolução natural da natureza. A natureza é racional, a fase é racional, e todos os vírus e microvírus fecundados na energia racional. E assim surgem novas gerações com mentalidades geniais, assombrosas, por se gerarem e se formarem e nascerem e se criarem, desenvolvidos pelos vírus da fase, pelos vírus racionais. Então já nasce com raciocínio completamente desenvolvido por formação natural da natureza, pelos vírus de fecundação racional. Então as gerações futuras são gerações completamente diferentes da do animal racional. São gerações que já nascem como aparelho racional. Já nascem ligados no mundo racional. Então o progresso é todo racional, porque tudo é racional, acabando então a fase de animal racional, sendo completamente extinguida a fase dos livres pensadores. Tudo isto, mudanças naturais da natureza para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dos habitantes puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Está aí a transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Tudo assim desta forma, muito naturalmente, não havendo abalo de espécie algum, nem impacto de espécie algum, porque tudo obedece à regra real do natural, do racional. Mas agora todos os recuperados pela fase racional, somente é desenvolvido o raciocínio pela própria fase, pela própria energia da fase da natureza que vai desenvolvendo todo o raciocínio para que todos entrem em ligação com o mundo racional e assim todos os vírus são racionais, da própria vegetação, da água, de tudo que compõe a natureza. Isto é para já, porque a fase aí está. Desde 1935 houve a mudança de fase, de animal racional para aparelho racional. E assim vejam que a Terra, mais um pouquinho, será um verdadeiro paraíso racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Então, com o estudo da cultura racional, você de animal racional passa para a fase de recuperação racional. Na fase de recuperação racional, está em tratamento, é mediador consciente. De mediador consciente, passa para racional e de racional passa para aparelho racional. De aparelho racional, passa para o grau de supremacia racional. Então é uma evolução muito grande, uma diferença muito grande de tudo, de modo de vida, de comportamento, e o mundo com esse modo de vida novo vai ser um paraíso racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
É, nós poderíamos até, Oswaldo, fazer uma ilustração, fazendo aquela comparação com os computadores, né? A evolução dos computadores...
Cada geração nova...
Nas últimas décadas, né? Desde 1950, 1960, exatamente onde começa todo esse reflexo dessas mudanças. Os próprios computadores, na tecnologia humana, usada pela tecnologia humana, os próprios computadores vão fazendo novos computadores, porque tem coisas hoje que no início... elas eram feitas na base do bisturi ali, transistor, aquela coisa toda, tinha que fazer cálculo na mão, aí tinha que ter um outro apoio. Agora não, agora o próprio computador faz o outro computador praticamente, e o ser humano nem gasta muito fosfato para a nova máquina, né? Porque as coisas estão organizadas para funcionar cada vez mais integradas, a linguagem do computador, o hardware, né, o processador, isso tudo vai sendo descoberto, novos materiais, e a coisa vai funcionando. Está aí o computador quântico, essas coisas todas, que muita gente tem nem mais controle de como que o avanço está acontecendo. E isto é só uma ilustração de como que a natureza trabalha no ser humano. Como você acabou de ler agora, a fase é de aparelho racional. Então o aparelho racional, ele passa a ligar na energia racional. Mas ainda não tem condições, né? Ainda é aquele ENIAC 5 da história, ou da pré-história do computador. Mas daqui a pouco as novas gerações, ou a nova geração recuperada, ela começa a ter realmente o sintoma do que deva ser a imunização racional. Então, nada como um pouquinho mais de tempo, porque já mudou muito, e a gente compreender bem, porque a finalidade de tudo isso, qual seria a finalidade de tudo isso? É o ser humano sair desta condição material, que se julga dono da situação, porque tem a questão moral e psicológica, ela é muito forte ainda na cabeça das pessoas, porque as pessoas ainda acham que vão alcançar o futuro. E a cultura racional nos prova exatamente o oposto. Olha, o futuro está nos alcançando. É justamente o oposto. Então essa psique, ela também precisa mudar um pouco e compreender que a verdadeira causa de tudo precede todo esse desenvolvimento, porque todo esse desenvolvimento que nós tivemos, desde a pré-história, as civilizações antigas, o pensamento em desenvolvimento, tudo isso foi uma forma de lapidar para restabelecer uma condição antiga, e não para alcançar a condição nova. Então a condição antiga era qual? Éramos racionais, puros, limpos e perfeitos no mundo de origem, e houve uma decadência por abuso da liberdade, nos transformamos em formas de vida inferior, por falta de respeito, por falta de obediência. Deus existe, mas não, Deus não escolheu este mundo para nós, nós é que o fizemos assim. Então ainda está na cabeça das pessoas de achar que está alcançando uma coisa nova. Não, nós estamos restabelecendo uma coisa antiga, que era boa e que nós deixamos para trás. Essa é uma história que a humanidade precisa se dobrar na sua humildade e parar de ser arrogante. Porque o avanço que está existindo é tão forte que as pessoas acabam esquecendo que, poxa vida, nós conquistamos o futuro. Mal sabem as pessoas que assim pensam que o futuro é que nos alcançou, né? Um pouquinho diferente. E aí, Oswaldo, os novos conceitos, novas concepções, tem essa história do raciocínio, que o raciocínio que nos dá a faculdade de ser humanos, né? A classe racional ainda usa o raciocínio. A classe do irracional já praticamente não usa. Mas ainda temos aqui o raciocínio, que é aquela coisa, a gente, enquanto não aprende a ser racional, e a cultura racional está aqui para a gente ser e aprender a ser racional, e o raciocínio vai ter a sua modificação, ou seja, ele não será mais enterrado no chão, porque ele está enterrado, né? A gente não sabe, mas está. Então o raciocínio que vai sendo enterrado no chão, geração após geração, e vai descendo até de classe. Mas está na hora de não enterrar mais. E um recadinho breve e simples da nossa amiga Madalena sobre isso. O raciocínio não será mais enterrado na matéria, Oswaldo.
Basta ser racional para saber como voltar para um mundo racional. Agora, na fase do segundo milênio, quando viviam todos sem se conhecer, O habitante do mundo racional era sepultado sempre de acordo com as transformações de uma vida para outra. Agora, hoje, o conhecimento da verdadeira ressurreição do habitante do mundo racional com sua volta para o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, todos alegres, felizes, porque passaram a se conhecer e o raciocínio não é mais enterrado no chão como se nada fosse, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. A verdade das verdades conduz todos para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem. A máquina de matéria para a planície racional e o raciocínio para o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém mede esforços nem sacrifícios para fazer a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras para salvar o seu próximo que vive agonizando por viverem desconhecidos de si mesmo. E salve-nos o Redentor, o Racional Superior. Leia o livro de Cultura Racional, Universo em Desencanto. Salve a todos.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A cultura racional veio para libertar. A fase racional é a fase de libertação. Então, não vai ser mais enterrado. Vai desenterrar e vai sair, vai para o mundo racional. Sobe para o mundo racional, que é o verdadeiro lugar do raciocínio, é o mundo racional. Estamos perdidos aqui nesse buraco. Mas agora chegou a hora de sair do buraco e voltar para o mundo racional. Vamos ouvir a música Imagine, com Fábio Júnior.
Imaginar que o mundo possa viver em paz. Não há inferno, não há céu. É só tentar imaginar. Somente o firmamento feito apenas pra sem fronteiras, vivendo pra viver, nenhuma dor. Quem pensa assim também.
Ouvimos a música Imagine, com Fábio Júnior.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Várzea Shop, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet, né? No site oficial, é fácil de gravar. universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias, bibliotecas, para um contato telefônico, caso você precise, e faça também o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000. Mande seu recado para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Mas então, Oswaldo, é aquela velha história, né? Quando a pessoa diz que está tantando a cabeça, né? Você está tantando a cabeça. É apenas para a gente confirmar uma realidade que muita gente às vezes nem sequer se dá conta, que a nossa cabeça é, na verdade, um relógio, né? E quando fica meio que desregulado, né? Aí a pessoa diz que está tantã, não é isso, Oswaldo? Mas o relógio que está ligado no pensamento e na imaginação. Porque agora é que nós estamos sabendo que, ao mudar em 1935 a natureza, também muda a ligação nesse relógio. Confere?
Confere. Porfírio não vai ter mais Alzheimer?
É, quem dera, eu que o diga, né? Como não vai ter mais Alzheimer?
O pensamento ele vai se desgastando, mas o raciocínio não.
É.
Então as pessoas que raciocinarem no futuro não vão mais ter essas doenças que temos agora.
Por isso é que eu falei isso, né? Porque nós, a nossa geração, o hardware, né? Vamos dizer assim, nosso computador da cabeça ainda está muito ligado na parte elétrica e magnética do pensamento e da imaginação. Nós levamos muitas gerações e a nossa geração também, ela foi formada pela articulação do pensamento e da imaginação. Ainda indevidamente, ou já indevidamente, porque já era para ter a outra instrução. É aquela fase de recuperação que o racional superior nos dá. E a gente percebe em nós mesmos. Então ainda está meio difícil. O Alzheimer, acho que ainda vem por aí. De vez em quando eu esqueço algumas coisas, sim. Você também deve esquecer. As pessoas que estão nesta idade, a geração 50, a geração 60, ainda a 70, ainda estão sentindo muito essa coisa do esquecimento, né? Porque é o desgaste.
É, porque se trabalha com energia eletromagnética na cabeça, essas energias não são boas, né? São deformadas, então vai deformando a cabeça, mas o dia que for pura, eu acho que não vai ter mais essas doenças que tem agora na cabeça.
É, tudo uma coisa liga com a outra, porque na medida que nós vamos recebendo a instrução, o conhecimento, principalmente falando aqui da cultura racional, o ser humano tem uma chance muito boa de se recuperar. Eu posso dizer pessoalmente, naquilo que eu tive de desgaste, mas muita coisa também eu deixei de ter, porque a gente sente e tem as provas e as comprovações que a leitura do livro Universo em Desencanto, a Cultura Racional, tem nos evitado muito sofrimento, apesar de que ele ainda existe. Eu diria até, nessa altura dos acontecimentos, que meu tempo de vida já foi usado em dobro daquilo que eu poderia usar. Então é uma grande comprovação pessoal, e muita gente tem essa comprovação de sentir melhor com o contato da energia racional. Por que que isso acontece na vida da gente? A Arlete Conceição tem um trechinho da obra do Universo em Desencanto, do primeiro volume, que fala exatamente sobre essa questão do que nós temos dentro de nós, o nosso eu. E o nosso eu, a casa dos fluidos, né? Aonde a coisa acontece. Recebe o pensamento, recebe a imaginação e, agora, recebe a imunização. Então a coisa vai se processando, é ali dentro mesmo, é a oficina, né? Por isso é que dizem, cabeça vazia, oficina do diabo. E quando ela tem energia racional, a coisa é um pouquinho diferente. E isso afeta, inclusive, a própria estrutura dos vírus, né? Que a gente tem na matéria. Mas vamos ver a explicação simples e objetiva da nossa amiga Arlete.
Então, por não saberem, por falar a todos o saber, é que costumo dizer, abre aspas, a vida é de sofrimentos até morrer, fecha aspas. Quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o seu eu? E para conhecer a definição do eu e do tu, que são aparelhos elétricos e magnéticos formados nesta natureza que é um conjunto elétrico e magnético. E por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados por esta natureza elétrica e magnética, é que são igualmente uma máquina com seu motor. E assim sendo, a cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, que são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O tu é o todo que se vê da pessoa, sendo a pessoa dois. Em um só. Por dentro da pessoa trabalha o fluido elétrico e magnético, que são os pensamentos. Os pensamentos maus são irradiados na parte magnética. Os pensamentos bons são da influência elétrica. Então, o pensamento é um fluido. O fluido vive dentro da pessoa elétrica e magnética e, por isso, as pessoas não param de pensar. Devido estarem ligadas a essas duas correntes, por serem feitas e formadas desta natureza assim. Então, são aparelhos elétricos e magnéticos que captam todas as intuições, todas as comunicações, que são os pensamentos, todas as ideias, enfim, tudo que entra dentro da pessoa, que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas, é o fluido. Assim como entra o fluido elétrico e magnético no aparelho, que é a pessoa, também entra a imunização racional, que é um fluido diferente deste, desta natureza, deste conjunto elétrico e magnético. Muito agradecida pela oportunidade. Salve-nos, o Racional Superior.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Por fim, a partir de 1935, então, na nova fase, começa uma nova fase de informações novas que ninguém conhecia. Que era o Quem És Tu, né? Que ninguém sabia quem era, ninguém se conhecia. E a partir de 1935, todos ficaram sabendo quem são, de onde são. como vieram, como vão. É uma fase de informação, de novas informações que até antes, não, até então, não tínhamos.
E essas novas informações vão dotando o ser humano de uma capacidade que antes ele não tinha nem como imaginar, não é mesmo? Mas havia sempre essa coisa da ligação antiga, que era o pensamento e a imaginação, até compreender que pode ter uma nova ligação, que é exatamente a imunização racional, aonde vem a consciência real, trazendo a consciência real, né, do ser humano, da sua verdadeira origem, porque é uma energia diferente. A natureza mudou de fase, abriu-se a porta do mundo racional em comunicação com o mundo da matéria, aonde todos viviam pensando, imaginando, achando que era aquilo mesmo, mas a coisa agora mudou, e mudou radicalmente, né? E alguns podem até estar pensando que nem tudo vai acontecer desta ou daquela forma, né? Tem muita coisa que a gente fica até imaginando, fazendo previsões, e pode acontecer de uma forma até imprevisível, porque o ser humano, ele sempre foi imprevisível. Existe a liberdade de escolha, essa coisa toda que tem que ser considerada, né? Mas, Oswaldo, o importante é que o ser humano tem que saber que quem manda em tudo isso é a natureza, porque a natureza é que nos fez. Ela nos fez com liberdade, mas a liberdade é condição dela. Quer dizer, você tem liberdade para andar dentro da caixa d'água, mas não pode sair da caixa d'água, senão você morre, ou vice-versa, né? Coisas do gênero. Então, a natureza é que determina aquilo que pode e aquilo que não pode. Então ela é que nos conduz, ela é que nos usa como ferramentas. Você vê o caso dos computadores, né, que eu estou aqui citando como ilustração. Ela usa o pensamento humano para criar uma máquina que leva o ser humano a refletir e saber que não é só o pensamento, que aí é que ele começa a descobrir a imunização racional pela própria intuição e a comunicação chegando. Então uma coisa chama a outra. Então a natureza é que sempre comandou e preparou através dos tempos. Então às vezes o ser humano fica pensando, ah, eu que inventei isso, que inventei aquilo, e não foi ele, foi a natureza que o usou como ferramenta para poder dar aquele salto. Quem vai nos explicar isso rapidamente também é a nossa amiga Bernadette Catarcione.
A natureza é a dona de todas as invenções e de todas as descobertas, de todas as artes e máquinas existentes no mundo. E o ser humano não passa de uma ferramenta que a natureza usa para fazer o que ela quer. Então a natureza já prepara a ferramenta para fazer isso ou aquilo, descobrir isso ou aquilo, inventar isso ou aquilo. Já a ferramenta vem preparada para fazer o que a natureza preparou na geração microbiana de vírus de todas as espécies, de todas as cores, degenerados e deformados. E tudo que a natureza inventou e descobriu e fez e está feito, tudo isto é para a lapidação das feras humanas. Que existem os bons e existem os maus. E existem os maus a necessidade de serem lapidados para o extermínio da rudidez e do atraso. Então todo ser humano é ferramenta da dona de tudo e de todos, que é a natureza. Mas quem não conhece a natureza, julga somente o feito, não julga a causa e a origem de tudo. Se conhecessem a natureza, julgaria a causa e a origem do feito, e diria, não há efeito sem causa. E então encontrar que a natureza é a geradora e criadora de suas ferramentas, que são seres humanos, para executar aquilo que deve ser feito para a lapidação do animal. O alfabeto artificial, tudo isto executado pela natureza, suas ferramentas para a lapidação do animal, para o desenvolvimento e lapidação do animal. Então tudo que existe no mundo é feito pela natureza, por as ferramentas serem feitas por ela, e de forma que cada ferramenta foi feita para descobrir essa ou aquela descoberta, para desenvolver isto ou aquilo. Então todos os seres humanos são ferramentas da dona de tudo, que é a natureza. E por isso tem os que não sabem nada e tem os que aparentemente parecem saber tudo, por a vida ser provisória, por não ser a vida verdadeira, é que tudo é aparência. Parece que é, mas não é, porque tudo se acaba e tudo falha, e tudo nega, por o fator da deformação ser um fator inconsciente, coisa alguma é perfeita. Aparentemente é perfeita, mas verdadeiramente não é, porque tudo se acaba, tudo falha, tudo enguiça, tudo dá problemas, tudo é falho por ser deformado. Então na deformação não existe coisa alguma perfeita, aparentemente é, mas verdadeiramente não. E é por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim, por tudo ser somente aparências, fantasias e ilusões. E de forma que ninguém sabia o porquê o homem inventava tantas coisas e descobria tantas coisas. Ninguém sabia. Julgava e pensava que fosse do próprio homem. Não sabiam que o homem é uma ferramenta feita pela natureza, gerado pela natureza, para fazer o que a natureza determinou. Mas o bicho nunca soube o porquê do seu ser, ser de origem microbiana, ser de origem de bicho. Nunca soube o porquê que assim é, nunca soube o porquê todos assim são, e julgava o homem como um Deus, o Deus-homem, dizendo o seguinte: o homem é que faz tudo. Todos os feitos e todas as descobertas são feitas pelo homem. Então o homem é o Deus da matéria, o Deus-homem. Na terra o homem é o supremo, por o homem ser o dono de tudo que criou e inventou, por não conhecer a natureza. Pensavam assim. Pensavam que o homem era um Deus. Pelas artes, pelas invenções, pelas descobertas, então o homem era endeusado por todos. Tudo isto por não conhecer a natureza. Se conhecessem a natureza, não pensavam assim. Pensariam da forma justa e certa. O homem é uma ferramenta de quem lhe gerou, de quem lhe criou e de quem lhe mantém de tudo até hoje. De quem sacia sua fome e sua sede. Então o homem não passa de uma ferramenta gerada e criada pela dona de tudo, para fazer o que a dona de tudo lhe fez para ser. Então o homem nada é, e a natureza tudo é. Mas por não conhecerem a natureza, fazia o julgamento contrário, endeusando o homem como se o homem fosse o dono do mundo e como se o homem fosse o dono de si mesmo, deixando de verificar quantas contradições. Leiam o livro Universo em Desencanto.
A cultura racional veio para acabar com a ambição, com a ganância, com a inveja e com a vaidade. Porque todos se achavam poderosos. Eu criei, eu inventei. Tudo é dado pela natureza. Você nasce para descobrir aquela natureza, te prepara para no futuro você descobrir aquilo que tem que ser descoberto, que ela quer que você descubra. Então, todo mundo se acha poderoso, cheio de vaidade, mas a vaidade não existe, porque acaba, porque você descobre que não foi você que fez, não foi você que inventou, foi a natureza que te deu um poder para inventar.
Desde os tempos de Alexandre o Grande, que criou o Império da Pérsia, aquela coisa toda, conquistou o primeiro mundo, muito antes dos Estados Unidos chegarem, o Alexandre já estava conseguindo isso tudo. Mas na medida que a evolução da natureza o levou à condição de morto, praticamente ele fez questão de aparecer no caixão dele com as mãos do lado de fora. Ou seja, para dizer assim: olha, desse mundo aqui eu não consegui levar nada. Eu sou o imperador, conquistei isso, aquilo tudo, mas vejam, as minhas mãos estão vazias. Essa é uma parte histórica, que no final das contas era o que ele poderia fazer de melhor para deixar o recado para os próximos imperadores, né, que se julgam deuses, né? Então esse modo de ver a vida, o homem se sentiu como se fosse um deus, mas a natureza sempre provando ao contrário. Olha aí, gente, eu tô com as mãos do lado de fora do caixão para dizer, não tô levando nada não, viu? Porque não tem como levar alguma coisa daquilo que acha que ele é que está conquistando, enquanto quem está conquistando isso tudo é a natureza. Ela é que nos faz de ferramenta para irmos nos melhorando e aperfeiçoando uns aos outros, né? Então, nisso tudo em que tudo se transforma, né, o ser humano, ele tem que entender que existe um amor divino, existe um amor acima de tudo isso, que é o amor do racional superior. E muita gente acha até que o amor divino é uma suprema razão de avaliar a nossa própria existência, mas ainda existe, como que paralelo a este amor, ou ainda em forte grandeza, a justiça divina. Porque muitos confiam no amor de Deus, mas a justiça divina também é suprema e precisa ser considerada. E a Beth nos dá um lembrete muito bom a esse respeito. Fala aí, Beth.
Muito se fala, principalmente entre os estudantes de cultura racional, sobre o amor do racional superior. Que ele é amor. Que se assim não fosse, ele não teria vestido essa roupa de carne, não teria se transformado em um ser sofredor e mortal para estar entre seus filhos, ensiná-los e incentivá-los a abandonarem o apreço, o apego, a submissão, ao amor exagerado, à matéria. Não ficaria por anos neste mundo, mostrando, ensinando, desde a criação do ser humano, da trajetória e de como voltar para o mundo de origem. Porém, antes de ser amor, antes de ter amor, o Deus verdadeiro é justo. E poucas pessoas sabem realmente o que é ser justo. Ficam lendo, relendo e devem fazer isso mesmo, até porque isso é uma orientação do racional superior. Mas acham que apenas obedecendo e confiando no amor do Pai, já estarão prontos para voltarem a ser puros, limpos e perfeitos. Mas, durante essa jornada, durante essa existência de evolução tão sofrida e desanimadora, consequência da escolha e do que fizemos para nós mesmos, temos que tentar ser iguais a Ele. E a principal característica de Deus é a justiça. Então, temos que procurar ser justos, mas não é fácil. Geralmente, o ser humano acredita que ser justo é apenas ser imparcial, procurar dar razão a quem tem essa razão, não tomar partido por ser influenciado, premiar o merecedor e punir o infrator. Ser justo é muito intenso e profundo, muito mais que isso. Ser justo é uma batalha diária, uma análise de si mesmo. É não se permitir ao julgamento alheio, usando de simpatia, projetando no outro as atitudes que a pessoa mesmo gostaria de ter. É ter retidão, é julgar a si mesmo, é decidir com sabedoria e com amor se realmente tem o direito e a condição de realizar julgamentos. Ser justo como Deus é, porém, com a humildade de saber que valerá a intenção, valerá o esforço, porque justo, em seu mais legítimo significado, somente o racional superior que é o verdadeiro Deus. Quanto a nós, vamos continuar sempre lendo, relendo, mas com muito amor, com muita atenção, o livro Universo em Desencanto. Salve!
É isso aí, minha gente. A fase racional é a fase do amor de um por todos, mas também é a fase do amor de todos por um, e a justiça divina tem que acontecer, né? Mas então, vamos ficar aqui no conhecimento do amor, do verdadeiro amor. E amai-vos uns aos outros, né? Como nós deveríamos estar nos amando há muito tempo. Mas nós estamos na fase racional e isso está acontecendo. Vamos para os abraços, Oswaldo?
Vamos!
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí, Brasil Racional Terceiro Milênio, abraça a todos rapidinho. Nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu. A Mauriciana, doutor Luiz Cláudio Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni, em Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarciona, em Comendador Soares.
No Rio de Janeiro, Maria Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, o casal MM Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Aum, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja lá em Pilares e a dona Carmelita em Bangu.
E lá em Sorocaba, aquele abraço para a Pedra Gaiduca, Zumir, a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para o Valdemar e família, em Tapecirica da Serra, em São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme. Lá em Socorro, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, um abraço para o Nelson e Selma Redaelli. Lá em Pinhal, Pedro e Benedito. Em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamor.
Campinas, família Santos, professora Iracema, Beth Anderson, Almásia da Livraria Racional e Celso Veloso. Rio Claro, São Paulo, Jefferson de Itacoaquecetuba, Gilce. São Bernardo, Douglas e Mary. Em Guarulhos, Sônia Regina. Na cidade de São Paulo, a Cida, Paulo e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto. E na Várzea Paulista, Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a Heleda de Oliveira. E em BH, lá para a Polônia. Em Juiz de Fora, um abraço para a Geralda. E em Vilhena, Rondônia, um abraço para a Marta Chuí, doutor Iazu Yoshi. E lá em Minas Sul, Goiás, um abraço para Abraão.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacás, um abraço para o Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélio. E em Miguel Pereira, Dr. Carlos Raz, Leila Henrique, Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael, vereador Mascarenhas. E no Castelo, Piauí também, Eudilson, Duda e João Rosa. E Imperatriz no Maranhão, Roberto Marinho. E em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, no Paraná, um abraço para Fernanda Samadio, Sérgio e Elizabeth Leite. Em Ibiam, Santa Catarina, para o Luiz Miguens. Em Porto Alegre, para o Andrei. E lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Getúlio Amorim. E em Floripas, Santa Catarina, Mestre Pop de Capoeira, o Valmir, o Márcio, o Momesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica.
Em Tuxo, na Califórnia, o TV Fernandes. Em Nova York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, um abraço para o Edgar. Em Ohio, para o Casimir Taylor. Texas, para o, lá no Texas, para o Derrick. New Milford, Connecticut, para Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claurens.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Angela Patarello. Em Estocolmo, na Suécia, Ilse Figueiredo. Em Portugal, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, Igor e João de Lima Neto, lá em Barcelona.
E tá lá em Moçambique, um abraço para Magali Nampula, no Egito para Ahmed, no Cairo e lá na Nigéria, professora Folato Mohamed.
Em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzzi, a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, bom domingo. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve!
Que você pode percorrer, o final será o mesmo.